Olá, muito boa tarde. Os trabalhos do Parlamento Regional arrancaram esta quarta-feira com uma sessão de perguntas ao Governo Regional de autoria do deputado único da Iniciativa Liberal sobre o desenvolvimento e crescimento económico da Ilha Terceira. No início da sessão, Nuno Barata questionou sobre as obras que estão previstas para a Aerogar Civil de Lages.
E uma das áreas onde fui encontrar arrojo e inovação foi precisamente na área do turismo, e nesse sentido, sendo fundamental a infraestrutura aeroportuária para servir a ilha, perguntava precisamente ao Sr. Vice-Presidente que tutela a Aerogar Civil das Lages, e nesse sentido gostava de saber que obras é que vão ser ali feitas, o que é que vai ser reorganizado, por forma a obviar às necessidades do próximo verão.
Ora, em resposta, o vice-presidente do governo, Artur Lima, referiu que será criada uma nova porta de embarque na infraestrutura.
Temos previsto a abertura de mais uma porta de embarque, que aliás está em fase de estudo prévio, que já está pronto. Devemos lançar o concurso ajuste direto em breve. Vamos fazer a consulta a três empresas e em breve teremos mais uma porta de embarque, exatamente para obviar e escoar os passageiros.
Ora, no âmbito da sessão de perguntas, o Partido Socialista acusou o governo de não investir na Ilha Terceira. Andréa Cardoso realçou uma das promessas não cumprida pelo PSD de valorizar e ampliar o porto da Praia da Vitória.
Não se conhece a visão do governo para aquela infraestrutura. Não se sabe o que está a ser feito para dinamizar aquela infraestrutura. Concessão, sim ou não, a logística continua a não ser uma prioridade conforme não era com o anterior membro do governo. A única coisa que se sabe é que temos uma obra em curso das oficinas que foi deixada pelo anterior governo do Partido Socialista e que há verbas também garantidas pelo Partido Socialista no Compete 2020 para a empreitada de melhoria da acessibilidade e terrapleno, mas nem isso temos a certeza se avança.
Em relação a esta matéria, a Secretária Regional das Infraestruturas informou que estão previstas obras para o Porto da Praia da Vitória, algumas delas com atraso, mas não da responsabilidade do Governo Regional.
Quanto às obras em concreto, o Porto da Praia da Vitória tem neste momento termina em janeiro, é empreitada, foi adjudicada à empresa Trepa, da requalificação das oficinas, do edifício das operações portuárias do Porto da Praia da Vitória. Tem o prolongamento do cais multiusos, cujas peças de procedimento para a construção de estudos e projetos, para o prolongamento do cais em 350 metros, praticamente concluídas, e iremos lançar esta obra ao PO 2030. E se não foi mais cedo, é porque o PO 2030 está muito atrasado na sua entrada em vigor. E isso tem que pedir responsabilidades a alguém, não a este Governo Regional.
Berta Cabral revelou ainda que já foram dadas instruções e que é intenção recuperar a zona do Porto da Praia da Vitória para reparação naval abandonada pelo anterior governo.
Ficaram orientações concretas de iniciar um processo de benchmarking e concessão de toda a zona do hidrolift para reparação naval. E portanto estão a trabalhar nesse processo para exatamente concessionar a área necessária e definir isso. Portanto, espero que em breve possamos todos ter conhecimento dos desenvolvimentos desse processo, porque eu acompanho completamente nessa preocupação. Não faz sentido nenhum que tenhamos um equipamento deitado ao abandono pelo anterior governo, porque isto é tudo do anterior governo, não tem nada a ver com este governo, colocado ao abandono, completamente enferrujado, completamente obsoleto, não funciona.
Berta Cabral, a titular da pasta das infraestruturas na região. O Parlamento Açoriano reprovou na tarde de ontem medidas para alterar o subsídio social de mobilidade. Os deputados do Parlamento Açoriano concordaram com a necessidade de simplificar o subsídio social de mobilidade, mas reprovaram diplomas do Bloco de Esquerda e do deputado independente e uma recomendação do Chega para alterar o apoio. O projeto de resolução do Chega, que recomendava ao Governo Regional a intervenção na República para o fim da burocracia do subsídio social de mobilidade, foi chumbado com os votos contra de PS, PPM, PAN e deputado independente e as abstenções das restantes forças políticas. A anteproposta do Bloco de Esquerda terminou rejeitada após dois empates na votação, com os votos a favor do Bloco de Esquerda e Chega, contra do PPM e do PAN e abstenções das restantes representações políticas. A anteproposta de lei do deputado independente Carlos Furtado foi reprovada com os votos favoráveis do proponente, contra do Bloco de Esquerda, PAN, PPM e Chega e abstenções de PS, PSD, CDS e IL. Na apresentação do diploma, o deputado do Bloco de Esquerda, António Lima, alertou para a necessidade de melhorar o sistema atual, uma vez que o modelo em vigor obriga os passageiros a adiantar o valor da viagem.
Muitas famílias não têm 500, 1000 ou 2000 euros para adiantar quando necessitam de realizar uma viagem para o continente. E estes valores podem mesmo ser ultrapassados e multiplicados em muito, se estivermos a falar de uma família com vários elementos.
Por outro lado, o deputado independente Carlos Furtado explicou que a sua iniciativa pretendia que o Governo Regional assumisse temporariamente o valor exigido aos passageiros.
Eu acho que o Governo Regional dos Açores, relativamente ao subsídio social de mobilidade, poderá ser mais ativo na resolução desse problema e que, com a participação de todos, possa, em pouco tempo, trazer mais mobilidade às pessoas, mais justiça, principalmente às famílias menos abonadas.
O parlamentar do Chega, José Pacheco, também considerou que o atual modelo só serve quem tem dinheiro e que é um sistema muito mais favorável para as operadoras.
O modelo que está feito, ou seja, eu pago e depois sou reembolsado nas passagens aéreas, serve a quem tem dinheiro. Quem não tem dinheiro, não o consegue fazer.
Ora, a secretária regional com a pasta da mobilidade reconheceu que o sistema atual cria constrangimentos às famílias e exige um esforço financeiro, uma situação que tem de ser resolvida. Contudo, Berta Cabral pediu cuidado para não se colocar em causa os benefícios do atual modelo, defendendo que, em situação alguma, se deve admitir a transferência de responsabilidades do Governo da República para o Regional.
Nós não estamos impedidos de fazer anteproposta de lei, mas cuidado com o detalhe, cuidado com o que propomos. Aquilo que eu considero que é o adequado é reativar o grupo de trabalho e que o Governo da República faça aquilo que é a sua obrigação e assuma as suas competências. Nunca, em situação alguma, nós devemos admitir sequer a transferência de responsabilidades do Governo da República para o Governo Regional.
Durante a discussão das propostas, o deputado da Iniciativa Liberal, Nuno Barata, concordou que o caminho é aguardar pelos resultados do grupo de trabalho, tal como Rui Martins, do CDS, que afirmou que não se deve envolver o Governo Regional numa responsabilidade da República. Pelo PS, Carlos Silva destacou que os parlamentares do partido na Assembleia da República estão a trabalhar na simplificação do apoio, enquanto o social-democrata António Vasco Viveiros considerou que o recurso a anteproposta de lei não é o melhor caminho porque desresponsabiliza o Governo da República. No debate, o deputado do PAN, Pedro Neves, realçou ainda estar em causa o direito dos açorianos à mobilidade. Também o deputado do PPM, Paulo Estevão, evocou o déficit muito grande do poder central em relação aos Açores. Ontem, ao final da tarde, o Governo Regional apresentou uma proposta para criar o Centro de Qualificação dos Açores e consequente definição do seu modelo de organização e funcionamento.
O Centro de Qualificação dos Açores vai surgir no lugar da Escola Profissional de Capelas, a única instituição pública de qualificação profissional da região, que passa para a tutela da Secretaria Regional da Juventude, de Qualificação Profissional e Emprego. O CQA é uma oportunidade para os açorianos e para a economia da região. O CQA vai ser um centro de formação de adultos, através do qual será assegurada uma resposta flexível à medida das necessidades da qualificação e aquisição de competências da população ativa, empregada ou desempregada, em função das necessidades das empresas e do mercado, beneficiando todas as ilhas, com recurso, sobretudo, à formação
à distância. O CQA vai implicar uma revisão da oferta formativa, visão de uma ótica, especialização inteligente, anular possíveis sobreposições. Enquanto Instituto Público de Formação, não fará concorrência às escolas profissionais e não irá ministrar cursos profissionais de nível 4, mas sim formação modular e dual em áreas cujas outras escolas profissionais não oferecem formação.
Maria João Carreiro, a Secretária Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego, na apresentação da proposta que deverá ser discutida na tarde desta quarta-feira. Os trabalhos do Parlamento Açoriano arrancaram na manhã de ontem com um debate de urgência proposto pelo Bloco de Esquerda, tal como demos nota no Informação Açores desta terça-feira, debate este que teve como objetivo debater as condições de vida dos açorianos e os recentes indicadores socioeconómicos. Relembramos que o Governo Regional, através do Vice-Presidente Artur Lima, referiu que as medidas de combate à pobreza já implementadas não se revelam no imediato e que a herança que a governação socialista deixou é degradante. Para o Partido Socialista, este governo piorou em pouco tempo de governação a maioria dos indicadores de pobreza e desigualdade que os governos socialistas deixaram durante anos. Ora, no desenvolvimento do debate, Pedro Neves, deputado do PAN, lembrou que os açorianos perderam poder de compra, defendendo que seja através do aumento de ordenados que se deve combater de uma forma eficaz a pobreza na região. O líder do grupo parlamentar do PSD, João Bruto da Costa, considerou que a região está melhor em termos económicos e sociais, porque o governo da coligação conseguiu descolar das políticas levadas a cabo pelo PS, que não resultaram nem serviram os açorianos. Catarina Cabeceiras, líder parlamentar do CDS, criticou o caos denunciado pelo PS sobre a situação socioeconómica da região, denunciando as contradições do discurso socialista, que antes não davam importância às estatísticas sobre a pobreza nos Açores, mas agora cavalga os números para poder atacar o governo. Paulo Estevão, deputado do PPM, recordou que há também uma forma de combater a pobreza, que é através da redução dos impostos na região, recordando que foi este governo da coligação quem reduziu a carga fiscal nos Açores, quando a direita assumiu funções governativas no arquipélago. Por seu lado, o Chega reforçou a sua convicção que não é através da subsidiodependência que se consegue melhorar a vida dos açorianos. Por fim, a Iniciativa Liberal diz que só se combate a pobreza, as causas da pobreza, criando riqueza e não injetando dinheiro nos problemas. No encerramento do debate, o coordenador regional do Bloco de Esquerda concluiu que este governo não está preocupado em combater a pobreza, mas sim preocupado com o passado e com o Partido Socialista.
Há um governo nesta região que está profundamente obcecado com o passado. É um governo que não está preocupado com o aumento da pobreza em 2021. Sacode todas as responsabilidades para o passado. Não está preocupado com o aumento das desigualdades, como demonstram os indicadores de 2021. Não está preocupado com as condições de vida dos açorianos, nem com o problema da habitação, nem com o problema do brutal aumento do custo de vida. Aliás, como se vê pela ausência de medidas imediatas que se exigem neste momento. A preocupação do governo, que passou estas três horas de debate, é com o passado e é com o Partido Socialista.
António Lima, deputado do Bloco de Esquerda no Parlamento Regional. Nos últimos dois anos surgiram novos sem-abrigo nos Açores, sobretudo no Centro Histórico de Ponta Delgada, na Ilha de São Miguel. Quem o diz é Fernando Diogo, presidente da Comissão Especializada Permanente dos Setores Sociais do Conselho Económico e Social dos Açores. O responsável falava no âmbito de uma reunião daquela comissão que acontece esta quarta-feira em Ponta Delgada. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Intitulado Os Sem-Abrigo dos Açores, Problema e Soluções à Volta de um Estudo, o encontro terá como intuito debater este tema com os peritos nacionais e internacionais e com os que realizaram um estudo à margem, a condição de sem-abrigo nos Açores, com o objetivo de tentar encontrar algumas recomendações no diálogo entre os mesmos e os membros da Comissão. A título de exceção vai estar o Presidente da Câmara de Ponta Delgada e a Vereadora com o Pluro da Ação Social, por ser neste concelho que concentra o maior número de sem-abrigo. De acordo com um estudo desenvolvido até dezembro de 2020 pela Associação Novo Dia, na região há cerca de 500 pessoas em condição de sem-abrigo, sobretudo no concelho de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel. Contudo, nos últimos dois anos têm surgido novas pessoas nesta situação.
Algum apoio que é dado aos sem-abrigo, mas esse apoio confronta-se com o facto de estarem a emergir e de forma muito recente mais pessoas em situação de sem-abrigo. E isso nota-se a olho nu, mais uma vez na cidade de Ponta Delgada, sobretudo, é preciso tentar perceber que novas respostas são necessárias dar a novos públicos em situação de sem-abrigo e àquilo que traz este, perceber o que é que traz estas pessoas à situação de sem-abrigo e, percebendo isso, perceber que soluções é que se pode encontrar para novas soluções é que se pode encontrar para estes novos, para estas novas situações, pessoas que estão numa situação mesmo muito extremada, não insisto em dizer.
Apesar deste ser um fenómeno muito novo, também professor universitário, refere que o que pretendem saber junto das pessoas que trabalham com eles é o que é que se passa.
Uma das questões que eu vou perguntar aos peritos é se isto é um fenómeno local aqui da cidade de Ponta Delgada, se é uma coisa que tem um impacto maior por todo o país, o que é que está por trás de facto deste aumento. Há pistas, não é? Mas não gostaria de avançar porque, com nada disso antes de falar realmente com os peritos e perceber o que é que realmente está a passar, se é que os próprios conseguem de facto neste momento já dar alguma resposta, porque de facto isto é um fenómeno muito novo e ao mesmo tempo que se nota a olho nu. Basta andar um pouco por aí para se perceber que estamos aqui perante pessoas que têm um perfil diferente daquilo que é a pessoa que estava habitualmente em situação de sem-abrigo, não é? Que é normalmente um homem mais velho, com problemas de saúde mental, eventualmente com alcoolismo, com problemas, se não tiver estes, tem problemas de rupturas na sua vida, não é? De rupturas graves, divórcio, doença, desemprego. E neste momento estamos a encontrar muitos homens jovens a pedir na rua, que não seria há um ano ou dois atrás, não é? Portanto, e uma pressão grande no centro de Ponta Delgada em particular.
Questionado sobre a importância desta iniciativa, o responsável sublinha que nenhuma sociedade democrática, próspera e moderna como é a nossa, se pode dar ao luxo de ter uma parte da sua população, por mais pequena que seja, com um nível tão grande de exclusão social como é o que acontece com a situação de sem-abrigo.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Tribunal Judicial da Comarca dos Açores registou uma diminuição de quase 20% nas pendências oficiais, os processos que ainda estão sem decisão, e de cerca de 14% na pendência da Secretaria com decisão, mas por arquivar. Segundo o relatório anual de gestão de 2022, o tempo médio dos processos foi de 192 dias, menos 208 dias do que em 2021 e menos 210 dias do que 2020, aproximando-se dos resultados de 2019, que eram de 165 dias. De acordo com a instância judicial, os processos de longa duração, pendentes há mais de 3 anos, representam 15% do universo processual, menos do que em 2021 e também 2020 e até menos do que 2019. O Tribunal Judicial da Comarca Açores salvaguarda que quase 85% dos processos com mais de 3 anos pendentes em 2022 eram processos executivos que, na sua esmagadora maioria, correm termos perante agente de execução. O relatório refere ainda que as dificuldades que mais afetam o Tribunal se referem ao crónico déficit de oficiais de justiça, ou seja, menos cerca de 12% do que o requerimento pelo quadro legal, sem aqui computar o que natural absentismo. O relatório aponta ainda a falta de acesso adequados a pessoas com mobilidade reduzida nos tribunais de Angra do Heroísmo, Horta, Nordeste, Praia da Vitória, São Roque do Pico e Velas. De acordo com o Tribunal, esta é igualmente a preocupação constante que tem sido sistematicamente reportada ao Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, que é a entidade que superintende na matéria.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
a hipótese da base das Lajes voltar a receber famílias militares norte-americanas, que foi avançada ontem pelo comandante da infraestrutura, agrada ao governo regional. O vice-presidente Arthur Lima congratulou-se com a possibilidade de militares norte-americanos com famílias regressarem à base das Lajes.
É com muita satisfação que vejo que o senhor comandante anuncia algumas medidas já faladas na bilateral e que vem contribuir para reforçar a importância geoestratégica da base das Lajes, e é um ativo geoestratégico dos Açores e do país e da Europa, ou se quiser do mundo, muito importante, vem reforçar, aumentar o consumo, a economia da terceira, e portanto em todas as suas valências, não apenas numa, traz gente nova que ficam a consumir no mercado da Ilha Terceira e eventualmente também no mercado dos Açores. E é um passo no sentido de voltarmos não àquilo que era, mas, como digo, é muito importante que os Estados Unidos tenham dado este passo, e o governo dos Açores está muito satisfeito com isso.
Arthur Lima, na qualidade de representante da região na Comissão Bilateral Permanente, frisou que, a par deste assunto, existem outros projetos a serem tratados naquele órgão de cooperação estratégica, esperando que os mesmos possam ser concretizados futuramente.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada, em articulação com o Centro de Orientação de Doentes Urgentes no Mar, coordenou ontem de manhã o resgate médico de um homem de 46 anos, de nacionalidade filipina, tripulante de um navio mercante que apresentava fraturas em dois dedos da mão esquerda. O navio com bandeira dos Países Baixos, que se encontrava a navegar a cerca de 214 milhas náuticas a leste de Ponta Delgada, efetuou o pedido de auxílio, tendo sido considerado necessário efetuar o resgate por meio aéreo. Foi solicitado o apoio do Centro do Coordenador de Busca e Salvamento Aéreo das Lajes, que empenhou as aeronaves EH-101 e C-295 da Força Aérea Portuguesa. O paciente foi transportado para o aeroporto João Paulo II em São Miguel durante a tarde, tendo sido transferido posteriormente para a unidade hospitalar em Ponta Delgada. A PSP anunciou que um homem de 49 anos, fortemente indiciado pela prática do crime de tráfico de droga e na posse de uma arma proibida, foi detido em flagrante delito na ilha de São Miguel. Em comunicado, a Polícia de Segurança Pública adianta que o suspeito procedia de forma dissimulada à venda direta de drogas duras, designadamente de drogas sintéticas, a habituais consumidores de estupefacientes, bem como procedia a transações a outros indivíduos conotados com o tráfico de droga em doses individuais para posterior revenda. O arguido ficou em prisão preventiva após ter sido presente ao juiz para primeiro interrogatório. Fica por aqui o Informação Açores desta quarta-feira. Tenha uma boa tarde e um bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.